Como é que podemos ajudar os adolescentes a descobrirem a sua vocação? Será que dar explicações é a única forma de ajudar uma criança com dificuldades em certas matérias? O que é preciso para criar um projeto educativo de sucesso? Olá, o meu nome é Rodrigo Castro e hoje em mais um episódio do nosso podcast Educa-te vamos responder a estas e outras questões. O nosso convidado de hoje é o Pedro Rocha e Mel, diretor executivo da Academia TEN, um projeto educativo que tem como missão disseminar um mindset de crescimento através de atividades diárias que promovem o gosto por aprender. Neste episódio vão poder ouvir a discussão de temas como será que aquilo que fazemos deve ser determinado por aquilo que estudamos? Religião nas escolas, será que faz sentido existir e será que é eficaz? Qual é que é a importância do desenvolvimento social e espiritual nos jovens para o seu contributo na sociedade? E também como é que podemos utilizar as nossas competências transversais para estarmos à frente de, por exemplo, um projeto educativo. Falámos destes e de muitos mais temas que foram muito, muito, muito interessantes. O Pedro é uma pessoa com um percurso muito pouco convencional, vocês vão poder descobrir logo isso cedo no episódio, e tem uma perspectiva, eu acho, muito interessante sobre muitos dos temas que envolvem educação, muitos dos temas que fazem parte ou deviam fazer parte das reflexões e questões de base naquilo que significa estar na educação. Foi uma conversa muito, 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 muito entusiasmante, espero que gostem e que fiquem até ao fim. Gostaria de vos relembrar que este podcast é produzido pela Educa-te. Se esta é a primeira vez que estás aqui a ouvir um episódio, bem-vindo ou bem-vinda. Nós somos uma startup para a inovação e disrupção educativa e pretendemos assumir o porta-estandarte da transformação da educação em Portugal. Sabemos que não podemos nem iremos fazer sozinhos e por isso esperamos que estas conversas possam inspirar todos aqueles que se identifiquem e queiram partilhar esta missão connosco. Se quiserem contribuir proativamente para ela, ficaríamos muito felizes em ter-vos connosco na nossa comunidade discutindo o futuro da educação. Para mais informações, acedam ao nosso site www.educa-te.pt, Educa-te com hífen. E agora sim, sem mais demoras, vamos àquilo que importa, vamos falar do futuro da educação. Olá Pedro, bem-vindo ao podcast Educa-te, é um prazer ter-te aqui connosco. Para quem não te conhece, Pedro Rocha e Melo, fala-nos de quem és tu, de onde é que tu vens e para onde é que tu vais, se quiseres.
Rodrigo, obrigado pelo convite, por estar aqui. Então, tenho 33 anos, sou casado, tenho 3 filhos, português, cristão, nascido e cresci em Lisboa. Formado em gestão e depois faço mestrado em educação e a minha vida profissional tem sido sobretudo dentro da área de educação e ligada à área social também. Joguei rugby durante muitos anos, dei treinos de rugby e ainda estou de alguma forma ligado ao rugby. E é isso. E trabalho na Academia TEN, na Associação TEN, que nasceu como resultado da Academia TEN, foi o projeto que começámos já talvez 8, 9 anos, e pronto, e é isso que me dedico diariamente, muitas horas, além de casa, de mulher e filhos.
Ou seja, tens 4 empregos. Tens 3 filhos, mais a tua vida profissional.
Sim.
Eu acho sempre curioso, nós temos a mesma idade. Quer dizer, eu tenho 32, por acaso não sei porquê, ando a achar que tenho 33, algo se passa aqui, mas temos mais ou menos a mesma idade, eu não tenho filhos. E fico sempre curioso como é que uma pessoa consegue equilibrar uma vida que, como dizes, não é muito exigente, neste caso profissional, que te refiro-me, com uma vida claramente muito exigente também de família. Como é que tu fazes essa gestão, por curiosidade, Pedro?
É uma boa questão, como é que faço essa gestão, não sei, vou fazendo. Provavelmente de casa ouviria as queixas, o que seriam de alguma forma justas. Não, mas não sei, agora falando a sério, eu acho que é ir reagindo à medida que as coisas vão acontecendo. Nada foi excessivamente planeado, para ser honesto. Casei-me cedo, ter filhos era uma coisa que a Inês e eu queríamos, e a coisa deu-se de alguma forma. E depois há esta circunstância de depois de ter estudado gestão e depois de perceber que. E portanto, eu até aos 18 anos fiz muito percurso, muito linear, safava-me com boas notas, portanto, as oportunidades de escolha também eram grandes. E então, candidatei-me para a Nova para fazer gestão e até aí nunca tive grande reflexão sobre isso. E aí, nessa altura, é que surgem algumas grandes perguntas e de alguma forma vou fazendo escolhas, ainda que seja um grande plano final que me apontou para a área social, para a educação. Depois participo em alguns projetos onde aprendi coisas e que foram úteis, mas de alguma forma havia, não sei, uma inquietação ou havia qualquer coisa que me foi empurrando para a ideia da academia. E pronto, e onde se foram juntando outras pessoas e pronto, e que tem dado imenso gozo e pronto. Como é que se faz na prática? Com a ajuda das pessoas, numas alturas tentas dar mais resposta de um lado ou do outro, não sei, mas de forma simples e sobretudo percebendo que, sobretudo quando estás mais cansado, quando estás mais a achar que é que também é tudo ao mesmo tempo e que se calhar que tiveste muita pressa, percebes que há uma vantagem em conciliar as duas coisas. De alguma forma, a família suporta o stress ou o cansaço do trabalho, e também eu acho que a minha família também tem beneficiado pela academia, pelas coisas, pelas pessoas que a academia vai trazendo. E portanto, eu acho que quando tens essa consciência, vais tentando equilibrar as coisas de forma justa e positiva. Mas andas para a frente.
Então, se calhar agora fala-nos um pouco da academia. O que é a Academia Ténis? O que é que vocês fazem?
Então, a Academia TEN é um dos projetos da Associação TEN. Temos aqui duas linhas de atuação. A Academia TEN é um projeto local, começou a trabalhar com crianças em idade escolar. Hoje em dia cresceu bastante e, sobretudo, organiza-se. Dizemos, que é uma espécie de um espaço e de um tempo de desenvolvimento da pessoa. Assim, uma forma de explicar o que é a academia, que nunca me deixam fazer, mas como estou aqui sozinho, sem a minha equipa, vou abusar disso, porque é assim uma coisa um bocado abstrata e geral, só que eu acho que é a melhor resposta do que é a academia, mesmo um espaço e um tempo também de desenvolvimento. Isso na prática acontece em quatro linhas, que foram-se desenvolvendo, evidentemente, ao longo dos anos. Tardes TEN, no fundo, é uma espécie de after school, ATL, onde crianças, jovens de todas as idades vêm depois da escola, e aí fazemos um trabalho em articulação com as escolas e que passa muito pelo apoio aos estudos. Temos atividades, ateliês, coisas que nós organizamos. Tem uma segunda área de psicologia mais recente e que trabalha muito a ligação com as tardes TEN e que também desenvolve alguns programas específicos, como orientação vocacional, as consultas, acompanhamento de pais. Tem uma terceira linha que nós chamamos o TEN para todos, porque na gênese da academia sempre havia esta ideia de que há uma urgência em educação, que é conseguir trazer e convocar a comunidade toda, e a desigualdade educativa é um tema que nos é sensível de alguma forma. E eu no passado estive ligado a projetos mais sociais, puramente sociais, ou quando digo isto é porque estão baseados em territórios mais vulneráveis. A academia até não nasce, nasce no, aqui num contexto mais privilegiado até. Mas tínhamos sempre muito esta ideia de poder trazer toda a gente, e um dos critérios é trazer também aqueles que à partida não pagariam o serviço. E portanto temos o TEN para todos, que traz pessoas de todos os contextos aqui para a Academia TEN e desenvolve projetos nas escolas. E temos ainda uma última linha que tem a ver com férias escolares, em particular no Nature Camp, que é um programa que fazemos ali na floresta.
Se calhar dando aqui um bocadinho um passo atrás, Pedro, é curioso olhar para o percurso de alguém que vai para gestão e depois educação. Não é um percurso muito habitual, normalmente dá a sensação que quem está em educação veio já desde muito cedo com essa diretriz um bocadinho definida. Tu, quando vais estudar gestão, já estás a pensar que eventualmente vais entrar em projetos educativos, ou foi uma coisa que apareceu mais tarde na tua vida?
Foi uma coisa que apareceu precisamente quando entrei na Universidade de Gestão e senti ali qualquer coisa de uma desidentificação ou difícil dizer, porque como já falaste nisso, né? Somos dois novos, não estamos bem numa fase de vida já daquelas com uma clareza divisão do percurso, etc. Portanto, algumas coisas são, provavelmente são assim meio, meio atrapalhadas, mas há uma coisa que eu tenho assim, uma imagem que tenho muito presente, que é a ideia de que olhava à volta e entrei com muitos amigos na universidade e fiz lá outros. Mas havia qualquer coisa que eu sentia que destoava da grande massa que eu encontrei ali, que era gente porreiríssima, e a universidade era super interessante. E agora ainda continuo ligado lá a fazer às vezes outros programas, até porque a Nova está com alguma agenda ligada a organizações sociais e, portanto, até tenho tido a oportunidade de trabalhar lá com vários professores, alguns do meu tempo, outros novos. Mas eu, enquanto aluno aos 18 anos, que fui um aluno para quem a escola sempre foi muito tranquila, porque cumpria bem com as coisas, nasci com uma natureza muito de cumprir as coisas, o que facilita no percurso escolar. E até aos 18 anos, acho que sobretudo nunca me questionei verdadeiramente, ou se calhar na perspectiva do sistema ou do meu entorno, nunca fui abanado no sentido de, pá, estão porreiro, mas porquê? Lembro-me de projetar-me um bocadinho no meu pai, que trabalha em empresas e ligado a empresas e em gestão de cargos de grande responsabilidade, depois que nem se aplica à saída da universidade de gestão, logo esse tipo de tarefas, mas a educação surge depois e surge nessa experiência de entrar na universidade e aquilo logo em poucas semanas deu-me um baque grande por vários motivos, mas logo aí começa uma espécie de convulsão interior e uma procura. E eu aí queria fazer muito qualquer coisa que acreditasse que fizesse sentido, também já era um bocadinho mais velho e aí a vontade de cumprir com as coisas também já conciliava com sonhos ou com a vontade também de fazer coisas com mais significado e, portanto, não cumprir só qualquer coisa depois que não acreditasse. E então é um período largo e provavelmente quase que me traz até aos dias de hoje, mas de convulsão, de procura e pronto, e depois aí foram tomadas decisões. Foi também olhar um bocado para o percurso e ver, além da experiência prática de escola e dos contextos mais formais, quais eram outros ambientes onde eu tinha estado, que outras visões de mim é que eu tinha e que se calhar dei mais valor nessa altura. E depois também, quer dizer, tem a ver com a cultura ou com um bocadinho com o que é o espectável, não sei bem, se calhar ligado mais ao meu contexto, no sentido em que eu desde muito cedo trabalhei na área social, desde há muito tempo que eu já trabalhava com miúdos mais novos, mas era sempre entendido como uma coisa part-time, como um hobby, como quando as coisas mais sérias libertam algum tempo, dá para dedicar a isso. E aí a convulsão tinha a ver com, mas espera aí, isto vai ser um hobby a minha vida toda ou eu vou-me dedicar a isto mesmo? É possível ter um trabalho aqui? É possível ter... queres casar e ter filhos? Há condições mínimas financeiras que tens de garantir e a área social e a educação vão-te dar isso ou não? E ninguém sabe, não é? E muito menos naquela idade, mas sobretudo começa este processo de convulsão interior e a vontade de cumprir continua, e o de ser responsável, mas foi ganhando também palco cada vez mais, uma visão mais apaixonada, a ideia de fazer coisas em que acredito, onde posso ter provavelmente um impacto maior, porque é o meu lugar, um bocadinho o meu elemento, aí uma referência que nós usamos cá, e que tem a ver com essa do Ken Robinson, e que tem a ver com... Ele vendia esta ideia que é engraçada, do elemento, todos temos um elemento, e um bocadinho a convulsão tinha a ver com isso, da procura do elemento e pronto, e trouxe-me aí.
Tu utilizas a palavra convulsão, que é uma palavra bastante forte, não é? Ou seja, eu imagino que isto para ti tenha sido mesmo um movimento de um abanão, não é? A palavra convulsão remete-nos para este corpo a estremecer, não é? Uma coisa que quase pode não ser agradável. E olhando para o teu percurso, que confesso não é muito convencional, dá a sensação que tu também sempre foste uma pessoa muito preocupada pela forma como aparentemente foste uma pessoa muito envolvida em muitas coisas, não é? Porque tu já foste, para além de aluno, eras jogador de rugby, como também já disseste, foste treinador a dada altura e fundador de uma escolinha de rugby da Galiza, por isso foste, treinaste, não é? Tiveste em gestão, tornaste consultor educativo, foste estudar educação, fundaste e trabalhaste, não é, em projetos, trabalhas em projetos de educação, foste parar a áreas de investigação também relacionadas com a educação. Tu sentes que para estar na educação é preciso ter esta energia pulsante, vibrante, de vida, não é? Uma das coisas que tu tens aqui no teu LinkedIn que estavam dentro do teu foco enquanto professor era learning to be and learning to live together. Isto é uma coisa que te preocupa muito.
Tiveste-me aí várias perguntas. A convulsão, deixa eu ver se eu me organizo, que eu depois às vezes deixo-me ir um bocadinho. Está a ser telegráfico quase, para ir e depois...
Vai que estamos bem, eu só preciso trago...
Então vai, convulsão, ou seja, primeira coisa, aos 33 anos estou numa fase, estou no epicentro de algumas escolhas que tenho feito e da vida deste projeto, que está numa fase ainda de fundação, portanto apanhas alguém cheio de entusiasmo, provavelmente mais desde que comecei a dedicar-me ou a ir atrás daquilo que te expliquei. Com algum cansaço já também acumulado, ainda para mais neste final de ano. Acabei de estar com 60 miúdos na floresta de Monsanto, aqui nas atividades de férias. E portanto, não sei se as palavras que às vezes vou usando são as mais certeiras ou que no futuro usaria, mas enfim, isto é o meu lado mais coisa. Agora, se aquilo que eu senti e ainda sinto de alguma forma a imagem de convulsão pode fazer jus, acho que sim. Ou seja, interiormente, porque eu disse convulsão interior, não é? Acho que sim, é assim, muita agitação, muita... Sobretudo quando, se tu pensares, e também ainda não estou em idade para fazer isso com uma clareza brutal, mas pensares num miúdo que sempre cresceu assim mais posto por ordem e com alguma preocupação também com o cumprimento das regras mais exteriores, mais formais, com o perceber o que era esperado das coisas e cumprir, esse período, sim, é assim muito... É muito intenso e continua a ser intenso e em algumas coisas até demais. Há bocado perguntaste da conciliação entre casa e família, eu acho que há mais à frente na vida, mas já hoje em dia acho que às vezes penso assim, às vezes exageraste, aquelas noites em que de repente continuas a pensar numa coisa qualquer ou que punhas madrugada fora a ler mais qualquer coisa, como se tudo se fosse decidir em cada madrugada, eu acho que aí há uma intensidade que foi exagerada e portanto... Convulsão, não sei se no futuro vou subscrever, mas a agitação, sim, em alguma ainda existe, mas sobretudo nesses anos do início dos anos dos meus 20 anos, aí claramente que sim, e pronto, e alguma intensidade, mas ao mesmo tempo também algum orgulho na medida em que fui eu a fazer uma vida e portanto também acho que no futuro vou guardar com alguma alegria ou relembrar esses tempos. Depois perguntaste uma coisa que para mim aqui é o do Learning to Be e Learning to Live Together, não é? Isso remete para o relatório da Unesco 96, onde participou o Roberto Carneiro, eu tive um privilégio enorme de trabalhar com ele. Uma coisa assim também é louca, algures entre os meus 20 e 30 anos, tive 2, 3 anos em que trabalhei muito perto com o Roberto Carneiro, que é provavelmente uma das pessoas que teve mais responsabilidades no mundo da educação. Em Portugal foi ministro, mas mesmo a nível internacional e uma pessoa absolutamente fascinante, eu tive a possibilidade de trabalhar com ele porque ele integrou essa comissão da Unesco liderada pelo Jacques Delors e enfim, o relatório é excepcional, é de 96 já, às vezes pode fazer comissão, que já não é tão recente, mas a mensagem assim e os key takeaways são super atuais, evidentemente com muito que o mundo mudou desde essa altura até agora, portanto há lá coisas que é isento de opinião e que até dentro do panorama da Unesco e ONU, até considerando um bocadinho a crise de autoridade e de papel no mundo que tem hoje em dia, é considerada como uma comissão que teve imenso sucesso na medida em que reuniu, de facto, representantes do mundo, em termos de representação de nacionalidades, mas também de correntes de vida, de filosofias, de ideologias, e foram capazes de construir uma mensagem. Porque quem participou diz que com grande mérito de Jacques Delors, também pela sua capacidade política de trazer para a mesma mesa pessoas diferentes, e a mensagem é fascinante. Uma das coisas que percorreu mais o mundo foi esta ideia de que a educação no século XXI teria estes quatro pilares iguais em importância, iguais em relevância, interdependentes, interconectados. Nós agora até na academia estamos a fazer um trabalho mais teórico, de codificação de algumas ideias e há uma parte das ideias que ainda remete para isto, a ideia de que tudo o que é a educação, tudo o que é a nossa aprendizagem, compreende, na altura o relatório define quatro pilares, que é aprender a conhecer, aprender a fazer, e depois aprender a ser e aprender a viver com os outros, ou aprender a viver juntos. O aprender a viver com os outros, o learning to live together, percorreu muito, teve muita agenda nacional, depois de vários países a desenhar programas. Eu gosto também particularmente do Aprender a Ser, mais no sentido que são, é super exigente, porque há qualquer coisa de abstrato, de sensível, porque são coisas, tudo a educação no limite é pessoal, mas quer dizer, mas quando dizemos aprender a conhecer ou discutir currículos ou opções temáticas, eventualmente um bocadinho menos pessoal do que discutimos os que têm de tradições e de culturas diferentes da nossa, discutir o que é o aprender a ser mas quer dizer, é impossível que não haja qualquer coisa disso em educação no geral, é impossível, na minha visão, que a própria escola não fale sobre isso, ou aqueles que são os protagonistas, e portanto é um tema que é urgente e que faz falta, e isso interessou-me na tese de mestrado, andei mais a espreitar o aprender a ser, mas sim, mas são coisas que aqui na vida da Academia TN e da Associação TN temos trazido por essa razão. Faz falta um bocadinho mais de debate sobre isso e alguma agenda nas escolas e não só.
Foi por isso também que foste estudar logoterapia? Este questionamento do ser e esta procura pelo porquê da nossa existência?
Eu já tenho dito isso algumas vezes. Há imensas coisas que foi... Quer dizer, não foi muito... Não foi muito premeditado. Isso foi um dos primeiros parceiros e pessoas com quem trabalhámos aqui na Academia TEN, e até nesta lógica do TEN para todos que há pouco descrevi, foi a Associação Terra dos Sonhos, e foi através deles que surgiu essa oportunidade. O Vítor Frankl, já há algum tempo que o encontrei, que me encontrei com os seus livros e portanto já há algum tempo que um bocadinho da logoterapia e do seu percurso eu já conhecia, e surge aqui várias vezes. Uma das coisas que eu a certa altura gostei de fazer e que na academia ainda vamos fazendo também é trazer algumas dessas coisas super complexas, como é a logoterapia, mas outras também, e tentar traduzir em programas que sejam aplicáveis com adolescentes, ou seja, naquela lógica de que, e que eu sei que aqui algumas vezes nas conversas falam disso, de como a escola em muitas coisas poderia mudar, uma delas poderia ser em termos de conteúdos, o que é que a escola propõe e oferece, e de facto há tanta coisa a acontecer, mas a escola está tão sobrecarregada por tanta coisa e é difícil de gerir, mas eu às vezes pergunto, quer dizer, ver coisas ligadas a isso, à pessoa, estamos a falar de uma coisa super específica, mas a pessoa de Vítor Frankl, aquilo que foi o trabalho académico que ele estava a fazer, o ir para campos de concentração e a experiência de comprovar na prática aquilo que é a sua tese, e que é uma tese só, e é assim que deve ser proposta, mas quer dizer, eu acho absolutamente fascinante, e acho pena que alguém tenha quase por sorte aos 20 e tal anos cruzar-se com ele, porque com tanto tempo de aprendizagem formal organizada em escolas, em que as sociedades intencionalmente fazem opções para as gerações que lhe sucedem, acho que haveria espaço para isso, não sei, em optativas ou assim, e nós trazemos isso. O curso, essa pós-graduação em concreto, surge num convite da Terra dos Sonhos, que ofereceu à equipa, eu acho que isso, arranjou, não sei bem como é que foi o processo, e alguns parceiros, e eu achei ótimo, então fizemos, eram assim uns serões, foi até, eu penso, durante o tempo Covid, agora já não lembro bem, até eram sessões online. Mas sim, mas foi uma oportunidade ótima. E sim, a ideia da procura de um sentido e sobretudo o que eram as propostas do Vítor Frankl, que já há algum tempo ia acompanhando, e pronto. E de alguma forma ainda aparecem aí, aqui no ambiente da academia, ainda vão surgindo.
Uhum. Se calhar para quem não conhece, mais do que estarmos também aqui a fazer um workshop do que é logoterapia, eu certamente não sou a pessoa certa para fazer, tu provavelmente serás, mas convidar as pessoas, se calhar, a procurarem o livro Man's Search for Meaning, do Viktor Frankl, e a lerem a segunda parte, que será provavelmente o melhor acesso que podem ter a
isto. Sim, já agora, desculpa, mas sobre esse livro, sim, é claramente um livro fascinante, muito pequenino, e até a segunda parte é onde ele explica um bocadinho da logoterapia, e há outras coisas imensas para se ler sobre isso, sobretudo quem, estudantes de psicologia ou pessoas com muito interesse. Mas esse livro é engraçado porque é um livro em que ele parte em dois, e o início é o relato da experiência dele de Auschwitz, sobretudo, ele teve mais do que um campo de concentração, e depois vai para a teoria, portanto mesmo eu não tenho bases nenhumas de psicologia, só interesse e de coisas que vou lendo. Mas torna a leitura super acessível, porque ele começa por narrar, então quem gosta também um bocadinho de história recente europeia e o que foi a Segunda Guerra Mundial e o nazismo, É um livro super acessível e acho que super útil.
Yeah, há um outro também que eu acho muito interessante na mesma linha, que é um livro chamado De Olhos Fixos no Sol, de Irvin Yalom, que é um outro, eu não sei se ele era psicanalista ou se era, não, acho que ele era psiquiatra, era, acho que ainda é vivo, e que tem exatamente a mesma estrutura. Uma primeira parte é relatos de sessões em terapia. E depois uma segunda que é, e ele diz mesmo, pá, agora vou-vos dizer o que é que eu acho sobre isto tudo. E então é um bocadinho um dissecar sobre essas experiências, que no caso do Viktor Frankl são as experiências dele, neste caso são as experiências, não é, do autor com os pacientes dele, mas que também fala muito ali da importância da morte e da forma como nós olhamos para a morte e do papel que tem nesta nossa procura inquietante sobre quem nós somos e este existencialismo. E que, no fundo, não é, também eu acho que é impossível, sobretudo quando se trabalha em educação, desvincularmos-nos completamente dessas questões. Eu, como te disse, estava entusiasmado para esta conversa, sobretudo porque vi aqui a oportunidade, temos uma conversa que vai muito para além de, pá, o que é que faz a Academia TN, não é? Quais são as vossas atividades, que quero muito saber mais e vou-te dar esse espaço, mas sobretudo ajudar também quem está a ouvir isto a pensar nestas temáticas, que no fundo parece-me que são quase condição sine qua non para as pessoas estarem a trabalhar em educação. Há uma linha condutora da maioria das pessoas que está envolvida em educação que, mais ou menos definida, diga-se, com maior ou menor foco e objetividade, estas questões surgem, não é? Qual é o nosso propósito aqui, sobretudo quando vamos para o campo do social. Tu também já disseste, foi das primeiras coisas que disseste, és cristão. A religião tem certamente um papel muito grande na tua vida, senão não terias dito logo isso quando te perguntei quem és tu. Ou seja, está intimamente ligado à tua identidade. O que é que tu vês também no mundo, entre aspas, da religião ou nos hábitos religiosos que te ligam a esta missão de querer pensar social, querer pensar nos outros? De que forma é que tu sentes que isso também hoje em dia, essa educação, pode ter influenciado a forma como tu olhas para ti no mundo?
Então, vá, com o mesmo esforço que eu digo sempre, e depois é curto, mas de telegráfico. Eu acho que a primeira é a possibilidade de, quer dizer, no âmbito da religião, da minha experiência religiosa, dentro da Igreja Católica, a possibilidade de ter encontrado pessoas que me marcaram, honestamente, mais do que na escola, no meu caso, que às vezes é uma pergunta que se faz, que me marcaram pela forma como pararam comigo, como provavelmente viram um bocadinho mais fundo do que aquele miúdo assim muito a tentar estar posto por ordem e não arranjar problemas e estar todo... E, portanto, a primeira linha de resposta tinha a ver isso, com a experiência pessoal e dentro de um ambiente que era religioso, certamente, mas humana. Essa experiência humana de pessoas que param contigo, que estão contigo, que tu percebes, que eu acho que nós sentimos até de forma animal, com generosidade, com proximidade, com respeito, com aquela ideia que eu acho que nos mobiliza e se calhar inquieta, que é porque cada vez pessoas que de facto perdem tanto tempo a conhecer-te e a querer provocar-te e até às vezes querer destabilizar-te. Portanto, a primeira linha de resposta tinha a ver certamente com isso. Depois, porque tive a felicidade da minha experiência religiosa estar muito ligada à tua pergunta e àquilo que sugerias, que é o remeter para os outros e o meu entendimento, sem ter que estar a representar ou sem representar literalmente nada, mas do que é a fé católica, e remeter largamente para isso, não é? E haver coisas que até estão escritas sobre isso, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ou o juízo final, aquela passagem da Bíblia que diz, pá, se queres saber no final de tudo o que é que realmente interessa, estava nu, deste-me vestir, estava preso, foste-me visitar, tinha fome, deste-me comer. Portanto, há qualquer coisa na vivência da fé católica que, na minha ótica, não representando nada, que aqui não representa nada, não se dissocia desta experiência muito humana, quase carnal, de encontro com os outros. E eu também fiz essa experiência, porque até a maior parte das coisas que eu fiz em grupos católicos e isso foi, foi precisamente ir organizar projetos sociais, ir ao encontro, até inclusive a minha chegada à Galiza e à Escolinha de Rabi da Galiza é via um movimento de Santos, onde participei durante muito tempo. Portanto, eu acho que essas duas coisas explicam no meu percurso de que forma é que a minha presença e a minha participação em atividades da igreja e de alguns movimentos de jovens, foi isso sobretudo, se calhar estão ligadas depois às escolhas profissionais que fiz. Depois à experiência da fé em si, e onde a construção do sentido que eu vou fazendo da minha vida, evidentemente está marcada a minha experiência e se calhar mais espiritual. Talvez essa vantagem, e que eu na escola não tive, e depois se quiseres podemos ir aí, porque eu, se te interessar, porque eu nem sou vou deixar isto, depois se quiseres falar sobre isso falamos, que era, eu sendo cristão, católico, hoje em dia, se fizesse uma escola de raízes, eventualmente não faria uma escola religiosa. Mas,
porquê?
Se quiseres falamos já sobre isso, mas faz-me confusão uma escola onde não haja espiritualidade, e se quiseres até encontro de espiritualidades, e eu acho que isso, a minha experiência religiosa, na pior das hipóteses, pelo menos tinha-me dado isso, a provocação, a abertura, esta dimensão espiritual do homem, que não é só religiosa, dimensão espiritual, que eu acho que às vezes há escolas que podem ser religiosas e não são especialmente espirituais. Isso responde.
Porquê que eu enquanto te ouvia, vasculhava aqui na minha mochila e não encontro, não o tenho, para muita pena minha. Já o li num episódio passado, não me recordo qual, mas na Lei de Bases Portuguesa há uma passagem muito breve, pá, aí no segundo ou terceiro artigo, na Lei de Bases de Educação, desculpa. Há um, logo o número, pá, não sei se é o número 2 do artigo 3 ou uma coisa qualquer assim, ou 4, logo muito cedo, Lei de Bases, há lá um dos artigos que remete para algo que diz qualquer coisa do estilo, a escola ou o sistema de educação tem como responsabilidade, entre uma série de coisas, o desenvolvimento emocional, social, cognitivo, etc. E entre eles aparece lá o desenvolvimento espiritual da criança. E eu acho que esse é um tema muito relevante e onde a escola falha. E confunde-se muitas vezes espiritualidade com religião, não é? E eu acho que a história está mais do que escrita e já não é preciso ninguém vir tentar provar que o homem, com H grande, é um ser espiritual, não é? Desde sempre que nós olhamos para as estrelas à procura de informação sobre como é que o tempo vai estar amanhã, não é? Mesmo quem não é religioso já se viu certamente a olhar para o céu a dizer por favor, reticências, qualquer coisa, a fazer um pedido.
E olhar para si mesmo? E olhar para si mesmo e
olhar para dentro?
Sim, e perceber que de facto há qualquer coisa que foge ao que é corpóreo em nós, o que é. E também mental ou cognitivo, quer dizer, há qualquer coisa, coisas como o amor, liberdade, não é? o desejo de paz, há coisas que extravasam a própria dimensão, só a paz para nós não é só não estar preso num sítio qualquer, é certamente, mas há qualquer coisa que é mais com isso, porque nós felizmente nunca tivemos grandes atentados, que, assumo que tu também não, à nossa liberdade, mas ao mesmo tempo há qualquer coisa interior que supera essa sensação, e eu acho que essa dimensão de espiritualidade ligada também à forma como nos ligamos e como nos conectamos. Alguma coisa que é interessante hoje em dia, por isso é que os tempos que vivemos também são interessantes, até da perspectiva da educação também, este reaproximar do mundo natural, esta urgência que temos com as alterações climáticas, e há autores que estão a falar muito disso, o Ken Robinson, já falei aqui também, e a última grande mensagem, assim, um tipo interessante de educação, a última grande mensagem que ele deixa está muito ligada ao ambiente e a esta urgência que a nossa geração e as futuras certamente terão ligada à preservação do planeta, mas como isso também deve provocar em nós um reencontro com esta dimensão nossa, e que eu acho que de alguma forma se liga a esta dimensão espiritual. E eu acho que isso sim, que é uma coisa que é crítica à educação, que na escola tem que ter presença, e que provavelmente falta qualquer coisa, e que a religião, no meu caso, acho que me trouxe essa dimensão. Não sei se todas as experiências religiosas, ou tenho a sensação que pode haver algumas experiências religiosas que lhe escapa às vezes esta dimensão espiritual. São coisas religiosas, remetem para um Deus, remetem para qualquer coisa transcendente, mas onde lhes falta esta... acaba por ser quase uma burocracia espiritual, não faria sentido, mas está a haver uma coisa que é mais formal, mais de práticas, onde lhes falta este espírito. E eu acho que enfim, não faria uma escola religiosa, não sei se ias perguntar, mas no sentido, e eu cresci, em parte estudei numa que era, e temos ligações e trabalhamos aqui com muitas que são, não é por nada, nem é contra as que existem, mas é o Papa Francisco criou um projeto ligado à educação que é gira, que se chamou Escolas Ocorrentes. Tem um argentino, que penso que era amigo dele de longa data, que é o grande coordenador mundial disso, e é um projeto que não é religioso. E eu acho que o meu princípio seria o mesmo. Portanto, e o Papa faz isto. Até a sensação dele é, hoje em dia, a intuição dele é, vamos criar um espaço que à partida não é religioso, não é da Igreja Católica, porque isso oferece-nos a nós, à partida, mais possibilidade de trazer toda a gente. E não quer dizer que não se diga lá com o chefe daquilo, ou que muitas das pessoas que dinamizam aquilo e que dão vida ao projeto tenham essa fé e que a professem e que se calhar até organizam um espaço onde existe essa dimensão, mas o projeto em si não é, e eu acho que a percepção dele era essa, queremos ter toda a gente. E se calhar vivemos um tempo da humanidade em que por várias coisas que se passaram, a religião hoje em dia é um bocadinho fator de divisão, e é possível, e seria o meu entendimento, não me negar a mim mesmo e às minhas convicções, e ao mesmo tempo conseguir projetar algumas ideias minhas e de pessoas que trabalham comigo, algumas delas provavelmente podem estar ligadas à nossa fé, mas que é suficientemente, ou seja, que são casa para toda a gente, e ao mesmo tempo ir recuperando esta experiência da espiritualidade, que como digo, é a minha sensação, que às vezes há escolas que são religiosas e que não têm que ser necessariamente espirituais, e que há práticas que podem ser religiosas sem ter essa dimensão. Então, quando falamos de crianças e às vezes muito pequeninas, acho que isso é um ponto que é importante.
Sim, eu como dizia antes de entrarmos em hora, eu nasci em Lisboa, cresci em Leiria, e tive, o meu grupo de amigos é maioritariamente dos meus tempos de liceu, e quase todos eles andaram em escolas religiosas, nomeadamente católicas. E não tenho nenhum dos meus amigos que traga a religião ou a sua formação religiosa associada a um desenvolvimento espiritual. Bem. Nenhum deles teve desenvolvimento espiritual. Acho que agora, aos 30 e tal anos, cada um de nós, na nossa busca pelas nossas perguntas, cada um à sua maneira está a começar a fazer esse desenvolvimento espiritual. Mas é curioso, não é aquilo que tu dizes, não é que uma escola religiosa, a partir de, ou com uma base religiosa, não tenha, não seja necessariamente um bom veículo para o desenvolvimento espiritual. E acho que isso leva-nos ao ponto de entrada também nestas questões, que é a diferença entre a religião e a espiritualidade. Não é? Muitas vezes é confundido e liga-se as duas de forma siamesa uma à outra, mas não são. Mas se calhar gostava de perceber agora, Pedro, com um bocadinho mais foco, se calhar, na academia e nas atividades da academia, como é que tudo isto depois então se efetiva, porque tu estás à frente da Academia Ten, eu imagino que muitos destes valores que temos vindo a falar em vários tranches da nossa conversa se reflitam na forma como tu também geres a equipa, as operações, os vossos objetivos. Quantas pessoas é que vocês são? Onde é que vocês estão presentes? Em que território? Em que escolas? Ou assim de forma mais lata, onde? Para percebermos um bocadinho melhor o vosso impacto e aquilo que vocês fazem.
Então, há bocadinho estava-te a dizer que a Academia tem uma história de talvez 8, 9 anos. Só há 3 passámos a estar com algumas pessoas a full-time da equipa. Hoje em dia somos, penso que 8 pessoas a full-time, mais 2, 3 part-time, mas de grande compromisso, ou seja, de frequência diária, e depois mais outros tantos que vão colaborando em coisas mais pontuais, mais voluntárias, mais rede de parceiros, porque uma grande parte, ou quase todo o trabalho que nós fazemos é em rede, em articulação com, desde logo com as famílias, mas também com outras instituições. A Associação TEN está a trabalhar aqui, tem duas linhas de atuação, talvez. Uma primeira que tem a ver com a resposta local e a academia, e vou depois focar aí. E a segunda tem a ver com a dimensão de escala, porque também estavas a perguntar onde é que estávamos, e a nossa a ideia que temos hoje em dia é que há aqui um período de fundação que provavelmente vai se estender até aos 10, 11 anos de maturidade do projeto, portanto aqui mais 2, 3 anos, e que nessa altura queríamos estar preparados para, nesta segunda linha de atuação, poder ter uma escala que, na nossa visão atual, tem menos a ver com replicar exatamente a Academia TEN ou coisas que estamos a fazer, e mais chegar perto de projetos que já existem, ou de equipas e pessoas que no país todo estão a organizar ou estão com vontade de criar projetos ligados à educação, sejam escolas, sejam coisas after school, sejam outro tipo de projetos sociais que às vezes também têm um caráter pedagógico, e poder oferecer alguma consultoria, supervisão, acompanhamento dessa implementação. Mas vamos lá, se tu quiseres. Ligado à academia, que é a origem de tudo, onde começámos durante 5, 6 anos em part-time alguns, e agora há 2, 3 anos já estamos, começámos a estar alguns em full-time. Estava-te a dizer há pouco, organizamos toda a nossa atividade em 4 linhas, e somos tipicamente mais confusos que uma grande parte dos projetos que tu conheces, chateia uma cabeça sempre porque é difícil às vezes dizer de forma muito sucinta o que é que nós fazemos, e eu percebo, não sou um comunicador brilhante, e ao mesmo tempo também lhes digo que nós temos aqui uma complexidade que nos interessa, porque talvez aquilo que é a essência da academia, e é por isso que a nossa posição para a escala tem a ver com aquilo que te expliquei há pouco, é que há aqui qualquer coisa que tem a ver com uma forma de estar e de fazer as coisas, e que no limite há uma série de coisas que podemos estar a fazer que respeitam essa forma de estar e de fazer. Ou seja, e há qualquer coisa de educação que eu acho que é verdade e que deve ser visto nessa perspectiva. Ou seja, tudo o que forem bons contextos e boas oportunidades para juntar um par de pessoas mais velhas com uns grupos, maiores ou menores, de pessoas mais novas, e que tipicamente têm um contexto formal qualquer, provavelmente ligado a aprendizagens que achamos que interessam, sejam aulas formais de disciplinas que nos interesse por alguma razão, sejam coisas que têm a ver com o desporto, com as artes, sejam práticas de mindfulness, seja o que for. Além dessas aprendizagens concretas, transmite depois o que é a qualidade de uma ligação que ensina qualquer coisa que é maior. Enfim, posso depois concretizar. Na prática, hoje em dia, temos 4 linhas de contextos. Tartesten, imagina um ATL, como na Galiza nós tínhamos lá também. Portanto, é um espaço, uma casa, que é a torre que tu conheces aqui, onde foi as antigas instalações da escola da torre, e onde diariamente vêm 40, 50, 60 jovens, funciona como after school, portanto, a seguir às aulas vêm para cá. Historicamente, a principal razão de virem para cá tinha a ver com problemas com a escola, más notas negativas, ou tem que ter 5 e só está com 3 ou 4, ou às vezes transições de ciclo do quarto ano para o quinto ano, em que mudaram muitos professores e agora há mais trabalhos, e como é que se organizam os trabalhos. Portanto, estou sim pedidos muito ligados à escola, e nós começámos a montar uma Tartesten que dá resposta ao que são esses pedidos de organização, de tirar dúvidas, de ajudar a estudar algumas coisas melhor. O que nós quisemos desde logo pôr foi, mas calma, já houve 6 ou 7 horas de escola, este tem que ser um espaço que se distinga do que é a escola, porque se às vezes já achamos que a escola devia mudar, então porque é que organizamos tanto espaço a seguir à escola e temos um discurso no pós-escola que é tão parecido com a escola? Então começamos a pôr xadrez, robótica, rugby, sempre que eu posso, artes, tudo o que são coisas extras, que serve, já prestam um bom serviço, porque são às vezes coisas que fazem um bocadinho de falta na escola, ou que é difícil a escola organizar de forma mais consistente e interessante. E o que nós tentávamos sempre explicar era, mas espera, ouça, porque há problemas de matemática que às vezes até provavelmente vão evoluir melhor numa ligação ao xadrez e numa prática regular do xadrez e com um professor que está entusiasmado com aquilo, etc., do que só aquela coisa muito, muito, muito limitada que tem a ver com dar mais explicações e fazer mais não sei quantas coisas. Portanto, a Tartesten é um ATL, tem aqui uma intencionalidade pedagógica grande, e o que quisemos foi desconstruir um bocadinho o que são os registros habituais de explicações, de centros de estudo muito limitados, não quer dizer que não prestem bons serviços também, mas muito limitados no sentido em que é, se há dúvidas de matemática, vamos dar mais explicações de matemática. Quando aqui um dos nossos slogans importantes é que a pessoa é sempre toda. E às vezes são nestes espaços mais parecidos com casas de avós grandes, às vezes até um bocadinho mais confusas, mas onde há personalização, onde se conhece a história de alguém e onde se percebe que problemas que são semelhantes podem ter raízes diferentes e origens diferentes, e o que interessa sempre é conhecer essas origens, ajudar a própria pessoa a perceber essas origens e a movimentar-se a partir daí. Portanto, toda a TEN nasce, na verdade, a partir desta experiência das tardes e daquilo que fizemos. O que é que foi surgindo e o que é que foi complexificando? A psicologia, e portanto internalizámos aqui um serviço de psicologia, temos alguns miúdos que participam nas duas coisas, temos uma equipa grande já de psicólogos, também que dão alguma supervisão ao trabalho que é feito, enfim, e portanto aí já há algumas ligações, que mantém-se o princípio de não afunilar logo só no que é o modelo também mais clássico da consulta. Sim, é verdade, alguns participam nisso, mas até a principal atração neste modelo era de que forma é que se podia potenciar outras coisas ligadas a isso. E essa é uma das primeiras linhas. A segunda é a psicologia, que no fundo desenvolve, temos consultas, nós somos um mega consultório, mas já temos algumas, sei, umas 20 ou 30 consultas por semana, talvez, mas se calhar já mais hoje em dia. Temos um programa de orientação vocacional, e depois temos também aqui um acompanhamento às famílias, que eu acho que é importante, alguma preocupação com isso. Geral, há imensas coisas de formação de pais, nós é provável que vamos fazer isso em breve, mas eu acho que o mais importante de tudo é o tempo que podemos passar a falar sobre os miúdos. Acho que é uma das coisas que na escola era útil que no futuro houvesse mais capacidade para isso, menos aqueles contactos assim meio foleiros de 2 minutos num corredor, quase sempre só a queixar-se do filho porque corre muito ou fala muito alto nos corredores, e houvesse um trabalho mais de comunidade, e porque me parece até que é win-win. Quando digo isto, não quero também estar assim com ar muito presunçoso de um miúdo muito novo, que agora até nem está a passar muito tempo dentro de escola, e que não sabe que há imensos constrangimentos logísticos, etc. Mas acho que era claramente uma linha que tinha que melhorar, ter os pais mais presentes, trazer mais vantagens de ter as culturas familiares e diferentes a fazer parte da escola, e acho que também era um serviço público que se prestava a poder acompanhar mais de perto as famílias, encorajar mais, dar mais... Há um tipo interessante na saúde, que é o Braselton, que nós aqui também seguimos, eu pessoalmente segui um bocadinho, e que ele tinha muito esta lógica, mas mais ligada à saúde, que é, pá, caramba, o médico não é um profissional da doença, é um profissional da saúde. Portanto, claro, muitas vezes temos de estar a tratar doenças e doentes, mas temos é que, antes de mais, promover saúde e mais saúde, e isso é uma coisa que vai muito além do que aquilo que às vezes estamos confinados a fazer ali em consultas de 15 minutos, meia, essas cinco telegráficas. Enfim, eu acho que na educação há qualquer coisa disso. Mais duas linhas. Tendo para todos, ir à procura daqueles que estão mais fora disto. Portanto, presença junto de escolas, tipicamente contextos mais vulneráveis. Trazer para a academia aqueles que não procuram este tipo de serviços. Um dos maiores fatores de igualdade educativa, além daqueles que já sabemos, tem mais a ver com rendimentos financeiros e escolaridade dos pais, tem a ver com a ausência de suporte after school que existe numas famílias versus noutras. Portanto, nós estamos a trazer algumas dezenas de miúdos para estudarem aqui, no mesmo sítio onde estudam aqueles que pagam, e portanto com a mesma qualidade que nós temos que tentar manter para garantir que aqueles que pagam continuam a vir, e acho que isso é uma coisa interessante no nosso projeto. E depois o que sabemos é que também queremos estar junto das escolas, porque tipicamente são as escolas, aqui às vezes há aquela coisa de educação que se faz muito, que é a corrida, e que há uns que partem atrás e outros à frente, e eu aqui às vezes digo que isso é verdade e que é muito fácil comprovar isso, basta entrar em qualquer, quer dizer, andar na rua e entrar em qualquer escola. O que eu sinto às vezes é que aqueles que partem de trás às vezes ainda têm mais obstáculos, no sentido em que juntamos nas mesmas escolas, tipicamente, uma data de famílias com mais constrangimentos e com mais desafios para os professores que lá estão. E, portanto, nós temos aqui pois, alguma ambição de poder aliviar trabalho e ter uma presença mais forte dentro dessas escolas. E para termos uma última linha, que são férias escolares. E que é o que estamos agora a fazer, por exemplo. E aí com miúdos mais pequenos, passamos o dia todo em Monsanto, aqui concretamente, mas quer dizer, a ideia é passar o dia todo na floresta, e pronto. São muitas coisas, várias diferentes, a mesma equipa, todas estão a crescer, às vezes quase competem entre si. A ideia final é que há uma forma de estar e uma forma de fazer as coisas que é transversal a tudo isto. E isso é aquilo que nós temos internamente procurado, discutido. Ah, não é de repente descobrimos aqui uma coisa que é muito melhor do que qualquer outra pessoa andar a fazer. Não tem nada a ver com isso, mas é com humildade, certamente, mas ver o que é que aqui vai resultando, quais são as histórias boas, o que é que as pessoas nos agradecem, o que é que nós vamos vendo e discutindo. E que de alguma forma são transversais essas coisas todas. E quando nos perguntam a escala, que nós temos alguma ambição, no sentido que há trabalho para fazer em muitos sítios diferentes, o que nos motiva é mais isso, é de que forma é que podemos ir partilhar experiências, perceber o que é que já se está a fazer tão bom em tantos sítios e de como é que nós podemos acrescentar valor.
É muita coisa de facto, mas quando se tenta ajudar crianças é difícil, não é, colocar uma baliza pequena. Uma das coisas que tu falaste que vocês faziam é a orientação vocacional. Se calhar gostava de voltar um bocadinho aqui a este ponto para perceber o que é que vocês fazem aqui, porque eu acho que muitos dos temas que estão relacionados com o futuro da educação, se quisermos colocar aqui o chavão em cima da mesa, e que é um dos grandes nortes destas conversas no nosso podcast, prendem-se com o que é que a educação vai fazer por alguém na sua vida. E quando falamos de vida, colocamos, não é, assim, entre parênteses, vida adulta, vida futura, a vida profissional, vida familiar, etc. Não é? E a orientação vocacional está naturalmente muito intimamente relacionada com aquilo que a pessoa vai fazer no seu futuro, quando for mais velha. Que tipo de trabalho é que vocês fazem aqui? Quais são os desafios que vocês veem nas crianças com quem vocês estão? Como é que isto surge? Qual é a vossa abordagem?
Então, a orientação vocacional surge também como resposta a pedidos que chegam. Tipicamente tens os alunos no nono ano a ter que tomar decisões relativamente a se continuam no ensino regular ou transitam para o ensino profissional. E depois as áreas, que tipo de curso profissional é que tiram, ou as áreas dentro do ensino regular. E depois, mais à frente, também nas escolhas de sim ou não universidade e para qual universidade. E eu tendo 33 anos, o que eu sinto é que eu e tantos outros da minha idade, às vezes, provavelmente sentiríamos ou sentimos falta também de um momento de paragem. Eu acho que, se calhar no futuro, cada vez mais, de 5 a 5 anos, 10 em 10 anos, faz falta outra vez fazer um zoom out. Ou seja, são as oportunidades que vão surgindo nesse sentido. Na escola, eu acho que com muitas coisas da escola, o hábito da orientação vocacional é uma coisa meio frouxa, um bocado parecida, se calhar, à conversa da religião e da espiritualidade, não é? No sentido em que é orientação vocacional, mas de repente parece que se tudo se concretiza. Quer dizer, o concretizar percebe-se que tem que acontecer, mas parece que tudo se tranca só nesta ideia de que tem que escolher uma área e parece que é toda uma grande coisa escolher uma área. E eu acho que isso sempre foi menos interessante do que o que deveria ser. Acho que é cada vez menos interessante no sentido em que os percursos são cada vez mais diversos, mais esquizofrénicos, pessoas de diferentes áreas podem estar a trabalhar em sítios diferentes e pronto. Portanto, o que nós tentamos montar no nono ano em concreto, fazemos uma espécie de bootcamp, portanto fazemos um dia inteiro, é prática noutros sítios também. O que tentamos é conciliar mais os testes tipicamente de psicológicos e cognitivos que se fazem e que ajudam a mapear aptidões, interesses. Tentamos conciliar com momentos de partilha, com algum contacto com profissionais ou com estudantes um bocadinho mais velhos dessas áreas. E passar, se calhar, a mensagem, que eu, para mim pessoalmente é extremamente importante, de que é muito mais uma oportunidade de parar e procurares por ti e muito menos uma, que é normalmente a postura com que chegam, de agora vou tomar uma decisão, pá, que vai afetar o meu percurso para sempre. Há qualquer coisa que terá consequências, mas acho que sobretudo são cada vez menores. Temos cada vez mais alunos a fazer transições de áreas, o que é natural, transições depois nas universidades, entrar para cursos aí. Eu acho que a mensagem principal são momentos do sistema que se calhar poderiam dar a oportunidade de entrares mais dentro de ti e ires à procura. Quem faz isso, eu estou menos ligado, vou participando pontualmente. Quem faz isso, eu sei que depois, além do tentar que a mensagem que passa, o relatório que entregue, isso seja um bocadinho mais abrangente, no sentido de que não remete só vai fazer este curso, ou sugerimos que faças isto e muito mais, de isto foi o que vimos, isto foi o que tu disseste, tu disseste uma coisa e os teus resultados aqui estão a dizer outra. Será que quando no dia em que fizeste esses resultados, é um discurso que na escola fazia muito mais sentido de acontecer também, será que quando fizeste estes testes estavas distraído ou estavas cansado, ou porque é que deu esta... Se calhar é menos um relatório de esclarecer dúvidas e se calhar de levantar mais dúvidas, o que é contrassenso, sendo que as pessoas cá chegam estão à espera de uma resposta assim mais trancada. Quem organiza isto vai conseguindo fazer isto de forma mais sábia do que eu, mas vamos respeitando um bocadinho esta ideia. No fundo, trancar menos num output muito concreto e que tenha até a ver com o que o pai queria que acontecesse, ou com o próprio miúdo, que eu acho que às vezes é o que acontece. Eu lembro de fazer os meus testes vocacionais e como eu tinha a cena da gestão, a pessoa a certa altura percebe que respostas é que apontam mais para isso ou que respostas é que não. E lá está, se calhar fez-me falta alguém abanar-me aquilo tudo, mas porque é que isto está a dar tudo assim? Ou porque é que... E as pessoas que trabalham aqui, e é sobretudo aqui a equipa de psicologia, eu acho que explora muito bem isso e é uma das oportunidades que nós temos de nos aproximarmos das famílias também. E trabalhar temas que são sensíveis, não no sentido muito, olha, os gajos é que sabem tudo, mas mais no sentido de, você mãe está a projetar alguma coisa no seu filho. Tipo, é uma coisa que acontece, é da natureza humana, passa por uma data dos nossos contextos e é uma boa oportunidade para meter isso, ou não, os próprios filhos que estão a querer seguir os passos daquele ou daquele. E portanto, acho que há um trabalho de proximidade com a família que tem sido cá muito valorizado e que na nossa perspectiva também interessa muito.
Sem dúvida nenhuma, e eu acho que a maioria das famílias não tem consciência, famílias, diga-se, pais não têm consciência muitas vezes destas projeções que faz, e acho que a maioria dos filhos não tem consciência que provavelmente até tem uma escolha, não é? Simplesmente precisa de saber o que é que se passa em si. Pedro, acho que o trabalho que vocês estão a fazer na Academia TEN é de louvar. Muito obrigado por esta generosa conversa. Esperamos por uma outra oportunidade para continuarmos, se calhar daqui a um ou dois anos, saber como é que as coisas estão a correr. Obrigado pelo teu tempo e desejamos-te muito sucesso e muita felicidade para todas as crianças que estão a passar pelo vosso esforço diário.
Obrigado pela oportunidade. Espero que tenha sido útil. Vemos em breve. Obrigado.
Pois sim, senhora. Um abraço.